Pessoal, eu quero convidar aqui para a mesa, para a gente não perder muito tempo. Eu quero chamar aqui o nosso presidente da Associação Rondoniense de Municípios, né, o Cláudio Miro Alves dos Santos. Eu já vou fazer a composição da mesa aqui, tá, Cláudio Miro? Gostaria de chamar também aqui o presidente do Fundo Único de Previdência Social do Estado do Rio de Janeiro, o senhor Sérgio Aureliano. A sua senhoria, o senhor João Carlos Figueiredo, presidente da Associação Brasileira de Instituições de Previdência Estadual do Município, a ABPEN, ou melhor, a Municipal. Pessoal, então vamos dar início à apresentação. Vou passar aqui a palavra para o presidente da Aron.
Boa tarde a todos, prefeitos e prefeitas, a mesa aqui composta, na pessoa do secretário adjunto Narlon. Está aqui também Sérgio Aureliano Machado Silva, presidente do Fundo Único de Previdência Social do Rio de Janeiro, e também João Carlos Figueiredo, que é presidente da Associação Brasileira de Instituições de Previdência Estadual e Municipal, ABPEN. E o tema que nós vamos tratar agora é a economia do regime próprio de previdência social em seu município. Eu me chamo Cláudio Santos, Cláudio Miro é o nome de batismo, mas a gente abrevia um pouco, né? Sou prefeito de Theobroma, Rondônia. Theobroma é nome científico do cacau, por ser uma região muito produtora de cacau, na época, né? Hoje é só gado mesmo, né? Mas traz esse nome Theobroma, nome estranho, muitos... O que é Theobroma, né? Nome científico do cacau, e na Bahia deve ter algum baiano aqui que sabe muito bem disso. Nós vamos falar sobre economia do regime próprio de previdência social em seu município. Nós teremos agora a fala do secretário adjunto Narlon, né, quem viria aqui seria o secretário Leonardo Rolim, mas com ausência, ele encaminha o secretário adjunto Narlon, e ele vai falar, já até antecipou um pouco sobre essa questão agora há pouco, né, uma pergunta que foi feita aqui agora há pouco, mas ele vai, já vou passar a palavra para o Narlon, para que ele possa fazer então a apresentação desse tema. E, na sequência, vamos falando com os demais membros da mesa.
Tá, muito obrigado, prefeito. Boa tarde novamente a todos, né, aqueles que chegaram um pouquinho depois. Começo perguntando, quantos aqui que são prefeitos? Só para a gente ver um pouco o público. Tá, prefeitos. Secretários municipais, temos algum? Temos vários secretários também. Algum vereador? Toda a administração aí representada, né? E servidores, outros servidores públicos também? Bom, nós vamos falar aqui um pouquinho sobre a questão da previdência e principalmente regimes próprios de previdência social. Nós temos aí a proposta da nova previdência. Espero que todos tenham visto no material que foi distribuído para vocês. Essa cartilha foi uma cartilha preparada para esclarecer sobre essa proposta da nova previdência e especificamente os impactos dela para os municípios. Tá? Então, aqueles que não receberam essa cartilha, procurem a organização. E é o que está projetado ali, e é por essa cartilha que nós vamos seguir um pouco a nossa exposição. Então, ali é só para a gente ter os temas, né, e a gente ir seguindo a nossa conversa. Nós temos a proposta que foi encaminhada pelo governo federal, agora no mês de fevereiro, ao Congresso Nacional, que é a proposta de emenda à Constituição número 6 de 2019. Primeira questão é, por que que nós temos que fazer uma alteração no sistema previdenciário brasileiro? Porque esse sistema hoje ele não é sustentável. Nós não estamos fazendo essa proposta para nós retirarmos direitos das pessoas ou porque nós queremos eliminar a Previdência Social. A Previdência Social ela é importante. O que nós queremos é que nós tenhamos um sistema que, de fato, possa cumprir com aquilo que ele promete para as pessoas. Né? Os direitos que estão previstos, que esses direitos possam ser respeitados. Nós não queremos continuar ouvindo notícias de entes da federação que não conseguem pagar seus aposentados, não conseguem pagar seus servidores, porque estão enfrentando dificuldades e boa parte dessas dificuldades relacionadas à questão de despesas com o pessoal e a previdência social. O nosso modelo de previdência, como nós estamos passando por um processo de transição demográfica muito rápida no nosso país, de envelhecimento da população, nós precisamos adequar esse modelo a esse novo, essa nova realidade do nosso país, essa nova realidade populacional. E o que isso impacta para os municípios? especialmente aqueles que possuem regime próprio de previdência social. Vocês que possuem regime próprio, esse regime faz com que vocês tenham que cumprir uma série de obrigações previstas na legislação, e com base nessas obrigações, vocês têm o Certificado de Regularidade Previdenciária, o CRP, que é um instrumento necessário para receber transferências voluntárias de recursos da União, para receber empréstimos federais, para realizar convênios e operações dessa natureza. Mas o CRP existe por si próprio? Não. O CRP existe como um instrumento para que a legislação seja cumprida, que pelo cumprimento da legislação nós tenhamos um sistema que seja equilibrado. E um sistema que não venha a, no futuro, inviabilizar as contas públicas dos municípios. Então, um dos critérios que é exigido no CRP é o cumprimento do equilíbrio financeiro e atuarial. Então, certamente, vocês que possuem regimes próprios já receberam alguma notificação lá da secretaria dizendo que é necessário adequar o plano de custeio, é necessário adequar as alíquotas de contribuição, é necessário elevar alíquotas de contribuição, é necessário amortizar o déficit atuarial, aqueles que fizeram uma segregação de massa têm que preservar esses recursos, e nós sabemos que isso impacta na gestão municipal, né, porque são recursos a mais que precisam ser dirigidos para a Previdência. O que que a nova Previdência tem a ver com isso? A nova Previdência, no momento em que ela altera as regras de acesso aos benefícios, que ela exige que as pessoas passem a trabalhar alguns anos a mais, que ela modifica regras de cálculo dos benefícios, que ela trata de critérios de concessão de pensões por morte, trata de critérios de acumulação de benefícios, ela reduz o passivo atuarial dos regimes próprios e, portanto, há uma possibilidade, com a sua aprovação, de vocês também reverem esses planos de equacionamento hoje existentes, para que eles sejam, a um só tempo, planos de equacionamento que permitam ter um regime equilibrado, mas que também não inviabilizem outras áreas da administração municipal. E se nós não fizermos isso, o que vai acontecer? Cada vez mais a Previdência vai exigir recursos e vão sobrar menos recursos para se investir na saúde, para se investir na educação, no saneamento, na segurança, na infraestrutura e outras áreas. Isso, por isso, a necessidade dessa alteração. Ali está projetado...
Nancy está perguntando, pode ser também uma pergunta de todo mundo, quem não teve acesso ainda a essa cartilha?
Então, num estudo que nós fizemos com um grupo de 35 municípios, que está colocado aí na cartilha, que são capitais e grandes municípios, nós identificamos que a aprovação da nova Previdência ela vai reduzir aproximadamente 30% do passivo atuarial. Então, do passivo atuarial lá, aquela avaliação atuarial que vocês fazem, que indicam todas as obrigações futuras, vai se reduzir cerca de 30% desse passivo atuarial. Isso não é um número exato, depende da realidade de cada município, né, do seu regime próprio de previdência, mas alguns será um pouco menos, outros será até mais do que isso. Ali nós temos dois exemplos. O Sérgio vai trazer depois uns exemplos. Ali estão dois exemplos de redução, uma capital, por exemplo, uma redução de 24% no passivo atuarial e um outro município, uma redução de 52% no seu passivo atuarial. Outro aspecto importante colocado na proposta da nova Previdência é a alteração das alíquotas de contribuição dos servidores. Se estabelece que os servidores da União eles terão uma alíquota base de 14%, e essa alíquota será progressiva, de forma que aqueles que têm remuneração mais baixa vão contribuir com um percentual menor, os que têm remuneração mais elevada vão contribuir com um percentual maior. Essa alíquota básica de 14%, quando a PEC for aprovada, ela vai valer para todos os estados, para todos os municípios que possuem regimes próprios. Vocês, na sequência, irão aprovar uma lei para adequar a sua legislação municipal, mas aquilo que está previsto como alíquota para a União valerá de imediato para os regimes próprios. Então, além da questão relacionada aos benefícios, né, às despesas, nós temos também algo relacionado ao custeio dos regimes próprios. Os servidores vão contribuir um pouco mais para os seus regimes próprios de previdência social. E há também uma previsão de possibilidade de instituição de uma alíquota de contribuição extraordinária, especialmente em relação a aposentados e pensionistas. Hoje, aposentados e pensionistas contribuem apenas sobre aquilo que excede o teto do regime geral. Então, sobre o que excede R$ 5.839. Sabemos que nos municípios, a grande maioria dos servidores recebem aposentadorias abaixo desse valor. Com a instituição dessa contribuição extraordinária, e precisa ser aprovada uma lei para estabelecer isso dentro de um plano de equacionamento do DEST, essa contribuição dos aposentados e pensionistas poderá ser cobrada sobre aquilo que exceder um salário mínimo. Então, a base da contribuição ela é ampliada também. Ah, pode se perguntar, isso é algo injusto? Vai se cobrar mais do aposentado e pensionista? É uma necessidade de você compartilhar essa obrigação que existe dos atuais servidores que vão trabalhar mais tempo para poderem se aposentar com aqueles que já estão aposentados e que puderam se aposentar mais cedo e muitas vezes com benefícios que hoje os servidores não têm mais, né? Incorporações e outras formas de benefícios que hoje já não existem mais. Temos uma pergunta aqui já...
Só fazer um comentário com relação à alíquota de 14% aí para os prefeitos. É muito importante o apoio da PEC, né, da PEC 006, também porque a gente sabe da dificuldade de, né, de muitas prefeituras e muitos municípios de se aumentar as alíquotas de contribuição dos servidores. Então, com a PEC 006, passa-se, né, aplicar imediatamente essa alíquota de 14%. A gente recomenda que aprovem posteriormente uma lei, mas com isso vocês já, né, de alguma forma, já vence essa barreira, essa resistência com relação aos servidores, porque aqui já está imposta na própria emenda constitucional essa obrigatoriedade dessa alíquota mínima de 14%, a não ser que aquele ente federativo tenha, do RPPS desse ente federativo, tenha equilíbrio atuarial, o que infelizmente ainda são, né, são muito poucos.
Neto, prefeito de Porto Alegre, Rio Grande do Norte. A minha pergunta vai direcionada agora a essa questão da alíquota, que a gente viu informações de que com essa proposta que está no Congresso, as alíquotas daquelas pessoas que ganham salário mínimo vai ser reduzida. Como é que fica no caso dos pequenos municípios, que a grande maioria dessas pessoas é em função do salário mínimo, que hoje já é 11% a alíquota, certo? Então, como é que ficaria essa situação aí?
Essa alíquota progressiva, que começa com 7,5% para quem ganha um salário mínimo, ela vai valer de imediato para o regime geral de previdência social. Para os regimes próprios de previdência social, vale a alíquota básica de 14%. Apenas se esse regime próprio não possuir déficit atuarial, se ele estiver totalmente equilibrado, aí sim ele poderá, se ele desejar, aprovar uma lei alterando a alíquota de contribuição e fazendo essa redução para o regime geral. Então não haverá redução da alíquota, nesse caso, de 11%, mas sim a alíquota passará a ser de 14%.
Pessoal, deixa eu fazer uma intervenção aqui, respondendo a ele. Veja só, todos os regimes próprios do Brasil, que o Narlon falou, todos eles, a partir da aprovação da PEC, que tem déficit atuarial, a contribuição mínima vai ser igual do regime da União, que é 14%. Todos terão que passar para 14%. E aí, dentro de um prazo de 180 dias, cada um vai analisar a sua situação. Aqueles que têm o regime equilibrado, como ele falou, aqueles que não têm déficit, que são muito poucos, como o Alex falou, muito poucos no Brasil, esses sim vão poder fazer alíquotas progressivas. Mas hoje, por que que você contribui no mínimo 11%? Na Constituição está dizendo o seguinte: ninguém vai contribuir menos do que o servidor da União. E o servidor da União hoje paga 11. Por isso é que a contribuição hoje mínima é de 11%. Tá? Já está nesse... porque o da União paga 11, o da União vai passar para 14. Aí todos irão ter que passar para 14. Isso aí, quando vocês fizerem isso, quando a PEC for aprovada, vocês terão que fazer uma nova reavaliação atuarial para ver a situação do que vai ficar com a contribuição de 14%. Isso é auto-aplicável, tá, gente? Não precisa fazer lei para isso, não. Saindo a PEC, não é decreto, já vai saindo a PEC.
Só para dar um dado para vocês... isso vai ter um impacto no aumento da arrecadação dos municípios em seu conjunto anual de mais de 3 bilhões de reais. Só esse aumento da alíquota de 11% para 14%.
Bom, prosseguindo, nós temos outro ponto muito importante, que é a obrigatoriedade de instituição da previdência complementar. Hoje, alguns estados têm a previdência complementar, e só o município de Curitiba, já com a sua em funcionamento, Porto Alegre recentemente aprovou a lei e vai entrar em funcionamento, mas a quase totalidade dos municípios não tem previdência complementar. Todos aqueles que possuem regime próprio vão precisar adotar a previdência complementar. E o que, que ela vai afetar, principalmente para o pequeno, para o médio município? Ela vai fazer com que aqueles servidores que vocês tenham, que ganham acima do teto do regime geral, aqueles que forem ingressar no futuro, então um procurador municipal, um fiscal de tributos, um médico, né, aqueles que têm remunerações mais elevadas, que ultrapassam o teto do regime geral, depois da instituição da Previdência Complementar, a obrigação do regime próprio fica limitada aos R$ 5.800. Aquilo que exceder disso vai ser obrigação da Previdência Complementar. Ah, mas eu vou ter que ir lá no meu município de Porto Alegre, no Rio Grande do Norte, criar uma outra previdência, uma previdência complementar? Não, nós sabemos que isso não é viável. Então, o que, que a PEC está prevendo? Que aqueles entes, os municípios que não têm condições de eles instituírem a sua entidade de previdência complementar, eles vão contratar um plano de benefício de previdência complementar ou com uma outra entidade fechada, por exemplo, a entidade fechada do Estado de São Paulo, a SP Previcom. Ela já tem a previdência complementar com o governo do estado de Rondônia. Já está negociando com alguns municípios de São Paulo também para instituir essa previdência complementar. E a FUNPRESP da União tem um projeto de lei no Congresso para também poder ofertar. E, eventualmente, se não tiver uma entidade fechada de previdência complementar com a qual vocês possam fazer essa contratação, vão poder contratar isso também com uma entidade aberta de previdência complementar. E aí vão ser instituições financeiras que vão estar ofertando esses planos de previdência complementar. Mas isso também, no longo prazo, reduz os compromissos do regime próprio de previdência, reduz o risco do regime próprio de previdência social. Aí na sequência da cartilha, nós não vamos entrar em detalhes aqui, vocês vão ver as regras que estão colocadas, né? As idades mínimas que serão exigidas dos servidores públicos para se aposentarem, seja dos servidores em geral, seja dos professores, seja daqueles que trabalham com exposição a agentes nocivos. Então tudo isso está detalhado na cartilha. Mas basicamente é aquilo que está divulgado em relação ao regime geral. 65 anos para o homem, 62 anos para a mulher, 60 anos para os professores, seja homem ou mulher. E temos algumas regras de transição para aqueles servidores que já estão hoje. Sabemos que essa questão dos professores, por exemplo, é uma questão que impacta muito nas contas dos municípios, né? Porque cerca de 30% dos servidores municipais são da área da educação e têm uma aposentadoria especial que permite que eles aposentem hoje com idades bem reduzidas. E desses servidores, 90% são mulheres. Então é uma dupla redução. Com a proposta que está colocada, a idade será de 60 anos, tanto para o professor como para a professora. Então isso, nas contas dos regimes próprios de previdência dos municípios, é um dos principais pontos de impacto. Temos também a regra de cálculo das aposentadorias. A pessoa, a partir de 20 anos de contribuição, ela vai ter direito a 60% do benefício, e mais, a 60% da média, e o que exceder a esses 20 anos, cada ano a mais 2%. A pensão por morte. Lá no ano de 2015, foi feita uma alteração, uma medida provisória que foi encaminhada no final de 2014, foi aprovada em 2015. Essa alteração já promoveu alterações na pensão por morte no regime geral e no regime próprio dos servidores da União. Mas ela tem uma necessidade de ser aprovada em cada estado, em cada município, aprovar uma lei para fazer essas adequações. Dos mais de 2.100 regimes próprios, cerca de 100 fizeram essa alteração hoje, até hoje. Os outros 2.000 não fizeram. Com a aprovação da PEC, essas regras passarão a valer imediatamente para todos os regimes próprios de previdência social. Então, as regras de concessão da pensão por morte passam por uma alteração. E também a questão da acumulação de benefícios. Quando a pessoa for acumular benefícios, ela vai ter receber um primeiro benefício pelo seu valor integral e os demais benefícios, ela vai receber uma parte desse benefício. Exceto em relação àqueles que se referem já a cargos que são acumuláveis. Por exemplo, dois cargos de professores podem gerar duas aposentadorias de professores e, nesse caso, não há nenhuma redução. Mas se for uma aposentadoria, uma pensão por morte, ou duas pensões por morte, aí o segundo benefício, ele tem uma redução no seu valor. Já caminhando para o final da exposição e para a gente abrir para debates, a gente tem uma questão que, no caso dos estados e dos municípios, ainda é muito frequente, que é a questão de incorporação de gratificações e também de jornada variável. Então temos aquela situação lá daquele médico que ele tem um determinado número de horas de plantão por semana, e aí quando ele está chegando mais próximo de aposentar, ele pega, aumenta essa jornada dele. Ou tem um professor que tem uma jornada de 20 horas, quando está chegando perto de se aposentar, ele dobra a jornada para 40 horas. E mesmo sem ter contribuído ao longo de sua vida, ele acaba levando aquelas 40 horas, acaba levando aqueles plantões dobrados. A proposta estabelece que, no mínimo, vai se considerar os últimos 10 anos em relação a essa jornada, né? A legislação municipal vai até poder estabelecer algo além desses 10 anos, mas no mínimo os últimos 10 anos. Também em relação àqueles que ocupam cargos em comissão ou recebem funções gratificadas. Hoje nós temos municípios que com 2 anos, a pessoa exercendo um cargo em comissão, ela já incorpora isso para aposentadoria. A proposta estabelece que nós vamos fazer uma média de toda a vida funcional desse servidor. Ele vai poder levar uma parte, se a legislação do município estabelecer, mas vai ser proporcional ao tempo que ele contribuiu ao longo da sua vida. E ali, finalizando, alguns ganhos administrativos. O abono de permanência, que é aquele valor que é pago para o servidor que já cumpriu os requisitos para se aposentar, mas continua trabalhando, esse abono de permanência continuará sendo previsto, mas a administração vai poder estabelecer em lei critérios para o pagamento desse abono de permanência e vai poder estabelecer nas futuras concessões que o valor seja até o montante da contribuição do servidor. Pode ser menos. Então vocês vão ter uma política de gestão de pessoal em relação a esses servidores que continuam trabalhando e recebem o abono de permanência. Outra questão é a questão da readaptação funcional. Eu tenho um servidor municipal lá que ele está incapaz de continuar na atividade que ele exerce hoje, mas ele pode trabalhar numa outra atividade. Por exemplo, algo que acontece com uma certa frequência em municípios. Aquela senhora que trabalha lá na cozinha para preparar merenda escolar, né? Tem ali muita questão de esforços repetitivos, ela acaba ficando com um problema no braço, na coluna, não consegue trabalhar mais naquela atividade. Mas ela tem uma possibilidade de ser readaptada para uma outra função e continuar trabalhando e não ser aposentada por incapacidade permanente. Então, esse é um instrumento também que está previsto na proposta. E para aqueles municípios que não possuem regime próprio de previdência social, também tem algo previsto. Quando você tem aquele servidor que aposenta lá no INSS, estou falando aqui do município que não possui regime próprio, ele vai lá no INSS, aposenta e continua trabalhando. E mesmo que o município não tenha o interesse de manter aquele servidor, hoje você não tem um instrumento para você dispensar aquele servidor. Ele fica lá e você continua com aquela responsabilidade. A proposta estabelece que a aposentadoria no regime geral, que for decorrente de um cargo público, de um emprego público, de uma função pública, ela gera também a vacância desse cargo, emprego ou função. Então vocês vão ter a possibilidade de dispensar esse servidor. E aqui, além de todos esses impactos imediatos, né, na questão dos regimes próprios, aquilo que nós temos dito e que é importante, a aprovação da nova Previdência, ela vai melhorar a economia do país, né? Nós vamos voltar a ter as contas públicas mais equilibradas, nós vamos ter a possibilidade de voltar a gerar empregos, atrair investimentos, e o país vai seguindo um caminho melhor, e isso vai se reproduzir na arrecadação tanto do fundo de participação, que é repassado aos municípios, como na arrecadação diretamente aos municípios. Agora, é fácil aprovar essa proposta? Não, não é fácil, porque é algo que mexe no direito de todas as pessoas, na expectativa de todas as pessoas. Nós aqui somos servidores públicos, efetivos. Nós também somos alcançados por essa proposta, nós também vamos ter que trabalhar mais, nós também vamos ter que contribuir mais. Então, é algo que mexe com a vida das pessoas. E aí o parlamentar, quando ele vai aprovar uma proposta que mexe com a vida das pessoas, ele recebe influências, né, de grupos que não querem que essa proposta seja aprovada. Ele tem uma preocupação com a eleição seguinte, né, que vai ficar registrado lá, que ele votou para aprovar essa proposta. Então, por isso que nós trazemos aí ao final a importância de vocês, prefeitos, se mobilizarem, de vocês conversarem com seus deputados, dos seus partidos, da sua região, e apoiarem a aprovação dessa proposta da nova Previdência. Ela é importante para o país, ela é importante para os municípios, e é essa mensagem que nós queremos deixar para vocês aqui nessa tarde.
Muito obrigado, secretário Marlon. Muito boa exposição da sua parte aí, tirando dúvidas, né? O debate continua, nós vamos ouvir ainda 10 minutinhos o presidente da Rio Previdência, o senhor Sérgio Aureliano, que teria 10 minutos também de exposição, e após nós vamos também falarmos, abrir para as perguntas. Nós teremos mais algumas arenas ainda de debate durante esse dia, então nós vamos aproveitar bem esse tempo que nós temos de uma hora, né? Já entramos já com o tempo já um tanto avançado. Com a palavra, então, o nosso presidente Sérgio Aureliano.
Boa tarde a todos. Acho que a maioria já me conhece, eu fui 21 anos da CNM, era consultor da CNM da área de Previdência, então a maioria já, eu sou figurinha carimbada. E agora, com o novo governo do Rio, eu assumi a responsabilidade de gerir